E aí, galera do podcast Pipoca Ágil com você, aqui é Y Cabral. A minha voz está um pouco diferente, gente, porque estou acometido pela Covid, cara. Impressionante, cara. Parece que o negócio pega mesmo, me dá um cansaço do caramba, né? E eu tomei remédio aqui, tomando remédio direitinho, tô indo bem, tá? Bem cansado, mas estamos indo de vento em popa, tá? E a gente tem compromisso, né? Então a gente tem que sempre. É, mandar brasa nos compromissos. Mas brincadeiras à parte, é o seguinte: para quem não conhece o podcast Pipoca Ágil, hoje o podcast Pipoca Ágil, além do podcast, tá no Spotify e mais 7 plataformas, né? O podcast está sendo patrocinado hoje pelo DNA Ágil aqui, ó, do nosso amigo Daniel Nunes, tá? E ele que está tendo essa possibilidade de eu fazer também essa live no Facebook, no LinkedIn e no canal do YouTube, né, do Pipoca Ágil, porque no Facebook, no LinkedIn é na minha página pessoal, tá? Então a parada é o seguinte, cara, tava conversando até com o meu convidado, gente boníssima, carioca que mora em São Paulo, teve afinidade assim, como disse na gíria, aí um match, né, cara, gente boníssima, mas que a gente conhece as pessoas assim, até pouco tempo eu conheço ele, né, assim, a gente conversou poucas vezes, mas foram papos bem profundos, bem legais. Eu gosto disso, acho bem bacana. E deixa ele aparecer, que eu vou falar uma paradinha que eu sempre falo para as pessoas que eu gosto, assim, são adjetivos muito legais, muito bacana. Mas quem não conhece o Pipoca Ágil, eu estou em mais de 30 países. E nos Estados Unidos é interessante que eu estou em 25 ou 26 estados dos Estados Unidos. Cara, é muito maneiro, muito legal mesmo. E eu já estou com 29 mil acessos. Tá, com 194 episódios. Tá? E tem um ano e meio, né? Um ano e 6 meses. Mas é isso aí. Então, meu amigo, hoje eu não vou estender muito a minha introdução, não, né? Do Pipoca Ágil, pelas situações que eu já mencionei aqui. Então, meu amigo Carlos Alexandre, por favor, se adentre aqui ao palco do podcast Pipoca Ágil, meu camarada. Tá mutado o teu microfone?
Opa,
Ah, agora foi.
boa noite a todos. Descomplica GPA já aí chegando na área do Pipoca. Vamos bater esse papo aí. Primeiro, agradecer ao compromisso do Ibson. Faço suas palavras as minhas também. A gente teve um match aí muito positivo, poucas palavras mais profundas. Já tivemos aqui com mais membros, né, um tempinho atrás, falando um pouquinho da história do Descomplica, falando um pouquinho da agilidade com a. Esqueci o nome agora da tua colega lá de Recife, que participou também, foi bem bacana. Ela faz
Sara,
parte
Sara,
com a Sara,
Sara,
exato, teve a
Sara, isso
Sara
aí.
aqui conosco.
Sara Branco.
E aí, o teu compromisso, mesmo com o Covid estar aqui, vamos tentar fazer o máximo a brilhantar aí. Você é um cara do bem e obrigado por isso, tá?
Beleza, meu camarada. Olha só, para os
Obrigado pelo
ouvintes aqui
convite.
e os nossos amigos estão vendo a gente, que eu acho maravilhoso essa parte da galera ver, interagir, né? Inclusive, tá até a galera já falando aqui, ó, o Catuxa. Catuxa Ribeira aí, ó. Boa noite. Você também respondeu, né, meu amigo? Boa noite. Muito bacana. Tem que ser assim mesmo. E a Adriana Ramal, né? Isso aí, boa noite. É isso aí, meu camarada. Então, para quem não te conhece, assim, ó, Carlos, conte um pouco da sua vida, da sua história, até quando você chegou aqui, no Descomplica, no Pipoca Ágil, essas coisas todas.
Bom, vamos lá. Eu sou Carlos Alexandre, vou fazer 36 anos agora, sexta-feira, então para mim já é um presente estar aqui no Pipoca. Trabalho com tecnologia da informação já há 20 anos, espelhado pelo meu pai é analista de mainframe, então via, gostava de computador, então desde essa época aí comecei a olhar e vislumbrar a informática nesse sentido. Fiz segundo grau lá atrás, e aí comecei a trabalhar com informática, fiz faculdade de ciência da computação, depois comecei a entrar no mundo de gestão de projetos e até chegar no Ágil, né? E aí o Descomplica GP Ágil, ele é oriundo do Descomplica GP, nasceu lá com foco em disseminar conhecimento de gestão de projetos, né? Porque eu estava muito no estudo da pós-graduação nisso e do PMP também. Então foi nesse mundo aí comecei a compartilhar esse conteúdo no YouTube, também para ajudar pessoas a conhecer esse universo de gestão que é tão complicado, né? A gente sabe que é difícil ter conteúdos. Os cursos são caros, nem todo mundo tem essa verba para investir nesses cursos. Então, a ideia era estar compartilhando com essas pessoas e também, de uma forma, aprender compartilhando, que acho que você aprende muito mais. Então, a ideia foi isso. Então, Descomplica GP Ágil, ele nasce no ano de 2019, lá no meio da pandemia, no Dia dos Namorados, inclusive, com alguns membros que hoje não estão fazendo mais parte, mas a comunidade continua, está aberta para receber novos membros. Para falar de agilidade e gestão, né? Tudo está muito, muito ligado, são matches juntos, né? A gente não consegue falar de agilidade sem ter a gestão da agilidade, não consegue falar sem falar de gestão antes da agilidade. Então, a ideia do Descomplica GP Ágil é compartilhar conteúdo, trazer novas vozes para poder falar, não ficar sempre nas mesmas pessoas e compartilhar conteúdos cada vez mais aí sobre o mundo de gestão e agilidade.
Muito legal, muito bacana. Hoje o episódio é até interessante, cara, que não é a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto, a gente vai conversar sobre esse assunto, mas tem muita gente com dúvida ainda. Tá, e é bacana, a gente sempre está debatendo, até com pessoas diferentes, com visões diferentes, né, que é o business agility, né? E é interessante, cara, eu entrei uma vez, cara, eu fiquei assim, fiquei meio louco, amigo, no Clubhouse, pelo iPhone, aquele lance lá do...
Sim.
E eu entrei num grupo lá, cara, numa sala, que os caras estavam falando sobre business agility e agilidade na corporação. Cara, mas eles estavam falando muita teoria, cara. E dava dando nervoso que cada um teorizava de uma forma, mas eu não via nada prático, sabe? O grande barato é assim, cadê a prática? Qual o resultado disso? Entendeu? Eu perguntei lá na hora, vem cá, amigo, tudo bem. E, pô, mas não me deram atenção. Ficaram falando várias teorias, não sei porque tinha uma galera que eu achei que era minha top, mas era em top, né? Porque era muito blá, blá, blá. E não tinha... Eu perguntei, me caí na prática disso, né? Mas voltando para o nosso tema, cara, business agility, né? Como é que tá esse negócio? Como é que a gente faz acontecer isso? Como é que a gente executa? Contextualiza para a gente bater um ping-pong aí nesse papo tão interessante, né? Tão
claro,
em moda.
Né, e assim, bacana você pegar esse gancho aí para a gente também deixar, né? Depois eu vou colocar aí um artigo que eu fiz no LinkedIn lá no Descomplica GP Ágil. Falando um pouquinho sobre isso, claro que o assunto é muito abrangente. Quando a gente fala de agilidade nos negócios, né, a gente fala muito no inglês, mas a gente está no Brasil e eu falo business agility, mas também tento trazer um pouco da tradução, porque a gente precisa disseminar isso de uma forma mais
natural, menos, né?
Mais natural, né? Mais factível para as empresas. Então, assim, agilidade no negócio, antes da gente começar a falar, é importante saber o que é isso, por que as pessoas estão falando isso. Não é agilidade ali na TI, só simplesmente. Existem caminhos diferentes para seguir, para você conseguir, de fato, implementar o Business Agility na sua empresa. Então, acho que a primeira coisa que a empresa tem que enxergar é como que está hoje o dia a dia de trabalho dela. Está agregando valor? Está conseguindo ver as entregas de forma transparente? Quando eu falo as entregas, não é as entregas de TI não, viu, pessoal? É qualquer tipo de entrega. Entrega do RH, entrega do marketing, qualquer área, financeiro, compras, estoque, todas as áreas podem, de fato, implementar o Business Agility. Mas aí eu vou parafrasear aqui o artigo colocando o seguinte, tá? O que significa o Business Agility? A capacidade evolutiva rápida, contínua e sistemática, voltada para a inovação empresarial, com foco em obter melhores resultados e vantagem competitiva no mercado. Bom, então o que está querendo dizer com isso daí, né? Então, agilidade de negócio é de suma importância para a empresa ter uma resposta mais rápida à mudança, conseguir verificar se faz sentido um produto ou não, se faz sentido agir daquela forma. Então, você tem métodos de sprint que você corre por um período rápido e você consegue saber se aquilo vai ter maior efeito para a sua empresa. O RH vai lançar alguma campanha, o marketing vai fazer alguma campanha. Então, faz uma sprint para entregar aquele incremento e ver se vai fazer sentido no futuro, fazer um protótipo. Então, tem uma série de valores que fazem com que a empresa se adapte. E responder à mudança, a agilidade está muito mais atrelada a isso. Então, ajuda na corporação como um todo.
Interessante, então, esse... ô Carlos, deixa eu te cortar, mas...
Nada.
O que que acontece? Por conta dessa enfermidade que eu estou passando agora, a primeira vez que eu estou usando o Zé Delivery, aquele aplicativo de bebida para pedir
Legal.
Água de coco, suco de manga, uma água muito bacana e tudo. E você vê, a pandemia... Ela fez, é um exemplo clássico disso, as empresas que se deram bem na pandemia, então o iFood, né, o próprio Zé Delivery, né, que antigamente não tinha isso, cara, antes da pandemia, você, um cara, ah, vou entregar bebida aí gelada num preço, né, um preço bem, bem, não sei como é que tá aí, São Paulo, você usa o Zé Delivery aí ou não?
Uso, bebida? Uso, muito não. Bem, muito disseminado, um aplicativo bem, perfeito, assim, perfeito, e lá... A agilidade está de cima para baixo. Então, é importante a gente entender a agilidade no negócio. É que, assim, não é simplesmente só o aplicativo. Existe toda uma cadeia por trás para que a empresa respire agilidade, que a empresa verifique os seus resultados, tem indicadores, feedbacks. Ela tem que estar envolvida com a sociedade. O que que a sua sociedade está precisando hoje? Delivery, né? De forma rápida. Consciência e tecnologia, porque o aplicativo na palma da mão. Então, tem três pilarzinhos aí que eu cito lá no artigo também, é importante o pessoal ter essa noção, de que a evolução da agilidade nos negócios é esse três pilar: sociedade, ciência e tecnologia. Então, você deu o exemplo do Zé Delivery, que cerveja, água, refrigerante, muito mais barato até do que no supermercado.
Sim.
Então, para eventos, para... Daqui a pouco, acho, cara, que vou colocar remédio também. Americanas não, entrou também, Americana está entregando supermercado agora também.
Não, perfeito. O iFood também. Esse tipo de abordagem, né, esse tipo de mudança de paradigma, né, que a pandemia fez com que as coisas mudassem, né, as pessoas percebessem que tem que mudar de um jeito.
Tá? E como é que ele vê isso? O comportamento da sociedade. Então, acho, sim, que primeiro, antes de você olhar tua corporação. Não, eu quero botar o Business Agility. Beleza, mas faz sentido realmente? Eu preciso ter uma resposta rápida? Eu preciso entregar produtos no geral? Eu preciso melhorar os meus departamentos? Dar mais felicidade para os meus funcionários? Felicidade, sim, de trabalho. Dar mais foco e direcionamento. Porque muitas das vezes, pensando naqueles métodos mais um pouco antigos... As pessoas ficam muito presas no cronograma, no requisito, e aí deixa de entregar valor no seu departamento. Então, o Business Agility, ele vai ajudar a tirar esses paradigmas antigos, não que você vai jogar fora, muitas das coisas você pode aproveitar, mas você vai desmistificando e entregando mais resultado. Hoje, por exemplo, muita gente pode achar que a TI é o departamento que mais respira agilidade, o que mais tem valor e entrega de resultado com agilidade. Não é. Marketing RH já passou. Sim. Porque a maturidade deles no envolvimento do negócio de RH, do negócio de marketing, está muito mais abrangente. Eles estão usando em 100%. E os resultados foram muito melhores. Tem o exemplo da onde eu presto consultoria lá na Avon também, na parte de marketing. Todas as empresas de propaganda e marketing já respiram Business Agility em 100%, porque eles querem a resposta rápida. E ter essa resposta rápida é o momento de você perder uma campanha para o seu rival.
Sim, com certeza.
Né? Você pode perder uma campanha rápida que a Natura lançou antes da Avon, ou que, de repente, a Dell lançou antes da Samsung, enfim. Então, essa resposta são três pilares. Não é simplesmente ali o dia a dia de sprint rodando numa squad, não. É lá do CEO ao uma squad. Então,
quais são os pilares, né? O Carlos, como você disse, eu conversei contigo nos bastidores, né, antes da gente começar aqui, que a visão uma das propostas do podcast Podcast, estou vendo uma galera nova entrando aqui, muito legal, boa noite para todos aqui.
Noite aí, galera, sejam bem-vindos.
Sejam bem-vindos, né? E o que acontece para essa galera nova que estou vendo aqui, ó? Olha só, vou botar só o nomezinho aqui, ó, da galera. Adriana, fala Carlão. Catuxa de novo. Carlos, conheci há 3 dias. Né? Muito maneiro. O Adam, Vinícius, César, lá. Boa noite. Carlos é top, eu sei que é muito top. Tá convidado aqui, né? Eu botei também o link, tá, que você falou do artigo. Já coloquei aqui para o pessoal saber. William Goulart, boa noite, pessoal. Boa live a todos.
Só queridos.
O Catuxa perguntou se caiu. Eu falei, não, não caiu não. Até o William falou aqui, ó. Catuxa, aqui está normal.
Né? Pode ter sido a internet.
Deve ter alguma coisa que aconteceu. Mas o que eu queria falar para a galera é o seguinte, cara. O papo, ultimamente, tá, nos últimos episódios, eu estou tentando falar de agilidade, né? Para não agilistas. É interessante, como você falou aí, né? Porque associa-se muito à área de TI, né, cara? Muito à área de TI, a framework, né, a ferramentas e tudo. E, na realidade, é muito mais do que isso. Né? Ainda mais quando você falou agora em marketing e RH. Cara, é muito pessoa, né, cara? Tanto o externo, né, como você falou, da procura, né, do valor externamente à empresa, ou também dentro da empresa, né?
Claro.
São as duas visões, isso é bacana. A Keila chegou aqui, ó. Keila, boa noite, mano. Muito legal.
Boa noite, Keila.
Já estou aqui, galera, curtindo muito esse bate-papo, beleza. Mas pode continuar, meu cara, eu te cortei aí, mas...
Não, não tem problema algum, aqui é para bater um papo. É importante também alinhar a expectativa do público nosso aí, já tem 11 pessoas entrando aí, então acredito que vai vir mais gente. A gente vai tentar aqui aprofundar dentro dos 40 minutos que a gente tem restante ainda aqui com o Ibson, 40, acho que 30 e poucos minutos. Mas tem um artigo lá para vocês aprofundarem. Vou passar também outros links aqui para o Ibson colocar também como aonde que eu fui buscar inspiração para trazer esse artigo e trazer o que eu trouxe aqui para vocês. Mas é um assunto que requer mais conhecimento, falar um pouquinho mais. Então, também tem uma consultoria, está lá no artigo, vocês podem buscar se quiserem levar esse novo conceito de trabalho para suas organizações, para o seu departamento, para a sua empresa. É importante pensar que é uma escadinha, o Business Agility, né? Você, cada degrau, você vai passinho por passinho e levando essa mudança de cultura, porque é uma mudança de mindset. Eu procuro até levar isso como algo bem positivo, que eu levei ali com o Bruno Lopes, que é um cara, é o criador do Cubo Coaching. Ele fala que você não deve transformar, você deve desconstruir para transformar. Eu concordo muito com ele isso. Então, se você tem uma organização que está acostumada a trabalhar de uma forma mais antiga ou que não tem forma de trabalho, você vai ter que desconstruir primeiro. Então, tem algumas situações importantes para galgar. Então, primeiro ponto é saber a dor, né? O que que a empresa hoje não tem que ela precisa ter com agilidade? O que que a agilidade pode trazer para ela de melhora, para ela começar a querer implementar algo? A gente vai falar um pouquinho também desses objetivos aí, que é importante aí, isso daí é bem bacana estar no meio, para as pessoas entenderem o que que o Business Agility, de fato, pode trazer de valor ao ser implementado. E a gente se inspirou no Business Agility Institute, para poder estar falando dessa live, e do Build Business Agility Institute. Desculpem, estou em casa, o meu remoto normal, aí, as meninas estão dando uma gritaria normal ali.
Tá certo, tá? Fica então, tranquilo aí. Que...
Esses dois institutos aqui, eles falam muitas coisas importantes para a gente trazer, tá?
Eu estou compartilhando aqui, Carlos, você está vendo?
Beleza,
aí?
Tô vendo. Eu vou te mandar também esses dois links também, tá?
Tá, você quer que eu coloque em alguma ordem aqui, ou... Só passando,
não,
só o pessoal saber.
Depois a gente fala, depois você pode passar e a gente fala dos objetivos, tá?
Eu
falo aí também um pouco de ferramentas, a gente vai destrinchando aí. Mas legal, a ideia também é o pessoal olhar esses dois sites também para se inspirarem, tá? O William está me perguntando aqui se está aberto para perguntas. Já a gente já abre aí para perguntas, mas fiquem à vontade e pode já ir escrevendo, tá? Fiquem
com
à vontade.
Com certeza.
Então aqui, ó, MG Green, onde tem o Build de Instituto Agility, tá? E o Business Agility Institute. Eu já estou colocando para você também. Passando aqui por cada um, existe em toda uma cadeia. A gente pensa num universo, numa organização. Vamos colocar aqui, fazer uma analogia, pensando que fosse um planeta, tá? Então, dentro desse planeta chamado empresa, você tem várias pessoas, várias cadeias ali envolvidas, vários processos para que você tenha... a agilidade implementada. Ah, Carlos, eu vou implementar tudo de uma vez? Não, você vai, como eu falei, degrauzinho por degrauzinho. Então, você tem a gestão principal da agilidade, você tem o progresso que a agilidade vai alcançando, você tem parceiros, você tem as pessoas, você tem a distribuição de agilidade, enfim, tem toda uma cadeia ali para que você consiga, através de uma liderança de agilidade, para ser implementado. E o modelo é um modelo operacional de trabalho, né? Você precisa, o CEO da empresa precisa de fato acreditar naquilo. Então, por exemplo, uma empresa que está passando por isso é o Itaú. Ela está transformando, tombando agilidade em todo o seu, toda a sua cadeia organizacional de trabalho por ondas. Então, vou começar pela área de cartões de crédito. Toda a área que é envolvida para que o cartões de crédito operacionalize e funcione vai passar por essa onda de migração para o Business Agility. Então, se eu tenho RH, marketing, TI, compras, almoxarifado, eles vão passar por essa evolução, por essa é um grande PDCA numa roda, transformando esse modelo operacional. E no Build ele fala três coisinhas legais, né, que é importante a gente citar aqui. É um momento de briefing, e nessa etapa você vai identificar o propósito do Business Agility. Então, o que que a empresa quer de fato tirar do Business Agility, né? Que vai alinhar objetivo, vai alinhar a cultura da empresa. Dentro dos objetivos já nasce o OKR. O que que é o OKR, né? Vamos tentar tirar a sopa de letrinhas, né? Objetivos palpáveis que gerem resultados para que a empresa consiga ter uma meta, um caminho. Então, através desse brief, você já começa a ter esses planos para implementar o Business Agility. Depois você vai para a etapa do Sense. Lá você vai começar a ter endomarketing, tentar remover bloqueadores, tentar disseminar, ou seja, treinar a empresa no Business Agility desses objetivos treinados. E aí a etapa de design, você vai criar modelos e práticas para a implementação. Então, tem dentro desse Emerge, desculpa, ele tem essas três etapas aí importantes que ele considera para que você consiga começar a pensar numa imersão do Business Agility. Mas aí vamos trazer para a prática, no dia a dia. Se eu pegar algumas squads de modelo, eu consigo já usar isso para o meu dia a dia, ou como exemplo para a organização? Claro, a empresa precisa partir de um ponto de partida e ela precisa ter avaliação, ver métricas, ver resultado, processo, pessoas e ferramentas, ver como é que as pessoas estão se sentindo naquele universo, aquele novo universo, que a gente pode falar assim, e aí você vai disseminando. É muito melhor você disseminar por ondas e essas pessoas serem os multiplicadores daquela nova agilidade, daquele agilidade de negócios, do que você tentar
Virar a
fazer
chave, né?
virar a chave de
Não,
uma vez
espalha a
só.
brasa, né?
Vai
Espalha a
ser
brasa.
conflito, vai ser brasa, todo mundo revoltado.
Não, com
É o que a Avon
certeza.
está fazendo hoje. A Avon tem duas squads hoje, ainda de forma embrionária, usando agilidade dentro do marketing, aos pouquinhos. Então, as outras áreas sendo provocadas, tendo que, de alguma maneira, convergir para aqueles resultados dessas squads sejam entregues. Elas estão numa maturidade de agilidade muito boa e já pensando no ágil escalado, que é um ágil em
Sim.
grande escala, em tribos e tudo mais. Só que tem objetivos lá definidos. E o principal objetivo ali da Avon, inicialmente falando de Business Agility, é o quê? Entregar melhores resultados para as representantes e empresárias da Avon. São o quê? Aquelas pessoas que querem vender a Avon de casa. Então,
Sim.
precisa enxergar a agilidade, agregar valor na agilidade, no negócio, no resultado do marketing, olhando para essas pessoas. Então, já é um objetivo macro, principal, e aí tem vários key results estabelecidos, NPS, nível de satisfação, e aí vai entrando. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a ideia é trazer exemplos práticos no dia a dia para vocês enxergarem como que é feito isso. A Dell lá atrás, que a gente trouxe no Descomplica GP Ágil, falou também dessa transformação cultural. A Dell é uma empresa, apesar de respirar a tecnologia, que tem todo um processo de operacional por trás. Então, por exemplo, o RH na Dell, ele se transformou e fazem sprints de contratação, recrutamento e seleção dura 2 semanas lá. Então, se o Ibson, por exemplo, é um diretor na Dell, e ele abre um departamento, abre uma vaga nova para o departamento dele, para a área dele ou para a squad dele, quer que seja, ela vai ter 2 semanas de sprint para conseguir realizar essa contratação. E aí, claro, o período de iniciar é um período do contábil. Mas para vocês entenderem, então, as áreas que dão suporte ou que não dão suporte, ou que entregam ou que não entregam valor direto à empresa, não está ligado ao produto direto, mas ela vai... Qual é o suporte que o RH dá para a Dell? Contratação de pessoas. Né? Manutenção de pessoas. Então, eles têm lá vários projetos de campanha, por exemplo, de retenção dos colaboradores. Então, eles desenvolvem realmente produtos. Quais são os produtos? Treinamentos em PPT, novos cursos para os funcionários ficarem, trazer novas possibilidades de, como é que eu posso dizer, benefícios. Então, o RH ele está ligado diretamente ao produto da Dell, porque sem pessoas ela não está entregando valor. Então, esse é mais um meio de você estar entendendo como levar o Business Agility para a sua empresa.
Carlos, então, retomando... Tem até pergunta grande aqui do Hugo Moraes, lá do LinkedIn.
Hugo Moraes.
Cara, você está, eu tô suando pra caramba, cara. A Novalgina tá descendo a febre. Eu tô aqui com. Acho que não dá por causa da luz. Mas aí, Keila, fica tranquila que eu tô bem, tô melhorando. Aí já tô com azitromicina, já tô com umas paradinhas, já uns fermentos aí, alguns medicamentos para vencer essa Covid, né? Mas vou botar aqui a pergunta do Hugo, né?
Tá bom, vamos lá.
Acho que foi o primeiro. Ó, como é que é grande? Boa noite, Carlos e Ibson e demais colegas. Como disseram, o movimento não se restringe à TI. Vários setores enxergaram ganhos com essa mudança de mindset. Em nossa história, acredito que sempre houverão corridas em busca. Corridas em busca de melhores práticas e a busca por excelência para manter competitivos no mercado. Você acredita que as mudanças que envolvem diretamente tecnologia colaboram para evidenciar de que este novo modelo funciona mesmo?
Vamos lá, vou responder de forma bem clara e exemplificar bacana, né? Todo mundo conhece o Teams ou já ouviu falar do Teams ou do Zoom? Qual foi o maior boom do Teams e do Zoom? Na pandemia, né? Porque a gente precisava de se conectar com as pessoas e não só se conectar, que eu acho que o Teams foi até um pouco além. Acho que o Teams foi um pouco mais, pensou num modelo operacional de agilidade, porque o Teams entrega, por exemplo, gestão de projetos ágeis dentro dele. Ele entrega compartilhamento de conteúdos. Não estou fazendo propaganda aqui da Microsoft, não. Mas é que é um produto que agregou muita coisa. Conexão, videoconferência, agendamento, porque ele tem o calendário, ele tem a gestão, porque ele tem lá um board mesmo de Kanban para você gerenciar as suas atividades da sua equipe, seja qualquer ela, como o Hugo colocou aí. E eu dou um exemplo na consultoria que eu prestei lá na Fundação do ABC. Nós fizemos uma mudança de mindset da área de projetos da Fundação. E essa área da fundação, ela focava em entregas de hospitais de campanha, que era o principal produto da fundação, gerir saúde. E nós botamos o Business Agility para essa área e estão lá disseminando e usando até hoje. Por quê? Fez sentido. E através do Teams, uma ferramenta que era algo transparente, visual, um board fácil de utilização para os usuários. E aí começaram caminho, sprint em sprint, rodando, entendendo, criando objetivos, né? Porque tinha objetivos também externos, regulatórios, e aí foi seguindo. Então, você tem que entender, de fato, qual que é a sua dor, qual que é o seu objetivo e o que você quer atingir. Mas é importante falar que o Business Agility ele é um organismo vivo. Então, os objetivos que eu traçar hoje, para que há 3 meses ele tem que ser revisitado e novos objetivos vão se circundar. Por quê? A gente está falando da agilidade, pensando lá no Deming, que é PDCA. Ela é incremental. Então, você vai ter que criar novos planos para que esses objetivos façam sentido. Então, as empresas precisam repensar sempre esses objetivos. Então, os OKRs feitos hoje, daqui a 3 meses pode ser que sejam outros, daqui a 1 ano outros, e assim vai. A vantagem do Business Agility nas organizações é isso, ter uma resposta de mudança mais rápida e pensar naqueles três pilares: ciência, tecnologia e pessoa, sociedade. A sociedade respirava a necessidade de ter o Teams. Então veio, agregou e disseminou. O Zoom também. O Zoom tem uma necessidade um pouco maior de lives para mais pessoas. O Teams é um pouco mais organizacional. Então é saber que, se você não entender o momento que a sociedade vive, que as pessoas necessitam, que a tecnologia coloca, você vai estar até fora do mercado. Então concordo muito aí com o que o Hugo colocou. Eu acredito sim que a tecnologia e a sociedade impacta diretamente na nossa, nos nossos anseios.
Digamos assim. Calhou, sabe, porque muita coisa digital aparecendo no meio da pandemia, ou até um pouco antes, a carteira de motorista digital, né, já estava, agora fortaleceu bastante, a carteira de trabalho, tá, interessantíssimo isso, eu até baixei recentemente, no começo da pandemia, eu acho, para ver, falei, caramba, eu tinha contrato aberto de trabalho, eu trabalhei em vários lugares, né, porque você, né, você vai fazer aniversário agora, não vai?
Faço sexta-feira.
Sexta-feira, pô. É, então a gente está comemorando aqui no Pipoca
Ágil. Comemorando, né? Pipoca Ágil.
Mas independente disso, Carlos, eu acho que é o seguinte, cara, essa pandemia, ela de certa forma mexeu com todo mundo em todos os aspectos. Como você falou do Teams aí, né? Eu nunca tinha visto o Teams. Minha filha e os filhos de vocês, aí quem está assistindo tiver filho também, o colégio que minha filha, o colégio dela adotou o Teams. Né? Então, é o que você falou, comunicação, aula pelo Teams, todos os trabalhos são feitos, né? São tanto guardados, armazenados, você coloca, você tira, tudo lá por dentro. Quer dizer, são ferramentas que surgiram, que se não tivesse a pandemia, ia ser muito difícil a gente ter implementar em larga escala esse negócio, cara.
É uma coisa externa. Assim, a necessidade da sociedade alavancou isso, né? Foi... Todo mundo falou, não, poxa, o Teams é isso, legal, o Zoom é isso para isso. Então, foi no bate-boca e não tem como você viver hoje sem mais. Como é que você faz uma conferência hoje pautada para o compartilhamento de arquivos sem o Teams, por exemplo?
É.
Ou então, numa grande escala, numa corporação, você vai para o Zoom. E assim vai. Então, a agilidade nos negócios é para isso. Você ter vantagem no mercado. Então, eu consegui ter uma resposta rápida para conseguir ter um resultado rápido. Ah, sempre você vai ter um resultado rápido, sempre você vai ter um resultado na frente do seu rival ou do seu concorrente? Às vezes não. Porque será que você entendeu a sua dor? Você entendeu os seus objetivos de fato? Você revisitou esses objetivos? Você acompanhou as suas métricas? Então, como executar, né? Que a gente já vai até entrando nisso. Depois que eu defini lá os meus objetivos, tracei a minha estratégia, eu tenho que definir as ferramentas que eu vou utilizar até para acompanhar esses objetivos. Então, tem várias, uma gama lá dentro do nosso artigo, tem várias ferramentas sendo utilizadas. A mais disseminada hoje é o Jira, porque ele tem um pool de ferramentas assim muito vasto, que ajuda a organização a ter essas métricas de forma até automatizada. E aí você também tem o uso do BI, aí no, também falando um pouco da Microsoft, tem o Power BI, tem o Wiz BI do Jira, tem o Tableau, para não ficar só em um produto. Tem várias ferramentas que ajudam a você completar esses indicadores. E esses indicadores têm que fazer sentido para a organização. O que que eu vou medir? Como que eu vou medir? E o que eu quero medir? São três perguntinhas importantes para serem feitas para que, de fato, tenha resultado. E existem vários métodos para serem feitos decisões de protótipo. Você tem Product Discovery, você tem Leanception, você tem a... Desculpa. Além do Product Discovery e Leanception, você tem o método Sprint, que são 5 dias, né? Muito parecido com a Inception. Você define uma prototipação, faz os testes com as pessoas que tem que fazer e vai verificar se aquilo faz sentido ou não para a empresa lançar. Pode ser que, às vezes, não faça sentido, a sociedade não adere. Então, o feedback... A empresa tem que estar muito aberta a essa cultura do feedback.
Você vê, Carlos, que eu trabalhei num projeto, como é que pode as coisas, cara? Em que seria o site institucional da empresa, é a parte web, autosserviço e o aplicativo. E depois do 10º sprint, eu acho, deram foco no aplicativo. Não, vai ser o aplicativo, vai ser o aplicativo. Cara, quando chegou no 16º sprint, já se passaram 16 sprints, veio uma... Como é que pode? Veio uma mensagem, um recado lá da vice-presidência. Não vamos priorizar o aplicativo. O pessoal vai fazer responsivo no web. Eu falei, caramba, nós gastamos 16 a 17 sprints para saber que não íamos usar o aplicativo. Não teria aplicativo agora. Quer dizer, eu acho que não teve aquela visão de fora, né? Do que o cliente quer realmente. Entendeu?
Então, e assim, volto de novo, porque eu sempre vou estar falando esse pilar que eu coloquei, que foi algo que foi um insight meu mesmo no artigo. Eu não vi isso nem no Instituto de Agilidade e nem no MG. Eu é que coloquei. A sociedade demandou aqui, ela está até colocando aqui, ela botou assim, ó, sim, Carlos, a pandemia alavancou muito e muitas inovações boas para nós. Pelo menos algo no meio desse caos que estamos vivendo. Total sentido. Total sentido mesmo. E assim, o Zé Delivery é uma necessidade. Então, a empresa, ela precisa estar... O feedback não é só também de fora. Ela precisa entender os seus colaboradores. Se eles estão bem naquele processo. Muita gente mistura o trabalho, produtividade, né, capacidade de trabalho, em trabalhar horas mais. Eu estou lendo um livro, sim, sabe, muito desafiador para mim, que chama-se Sucesso no Trabalho, de Mortensen Hansen. E ele também está ligado à agilidade. Ele não fala de agilidade, frameworks, métodos, nada disso. Mas a forma como que ele coloca para o trabalho é muito importante. Por quê? As pessoas que trabalham 4, 5, 6 horas por dia a mais, elas estão produzindo 40%, 60%, 80% menos, porque o cérebro já não tem mais a capacidade produtiva para produzir, o corpo físico também não tem, então você começa a reduzir. E aí ele fala que quando você foca com mais obsessão em algo, você produz mais. E quando você tem as suas horas limitadas ali a 8 horas por dia, você tem muito mais insights, você abrilhanta muito mais a sua entrega. Então está muito ligado à agilidade ali. Então se você tem funcionários que estão superdimensionados, né? Super estafados, não sabendo objetivos e metas, muita gente perdida nas empresas sem, eu faço porque quando eu entrei aqui me falaram que era para fazer, eu sempre fiz assim. Não teve método, né? Não teve nenhum cascata. Eu fiz porque eu era para ser feito assim. Então eu coloco, eu cito ali também, para sair da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu morri assim. Sempre você pode evoluir alguma coisa.
Interessante.
É claro que você tem que enxergar para ver se melhorou, né?
Interessante que, não sei se você sabe, mas a Jornada Colaborativa, todo mês vai ter um Jornada Talks, tá? Eu sou o head da Jornada Talks. E o que acontece? Num momento ali, é até o espaço do Vitor Gonçalves, que ele fala justamente, ele convida empresários, as pessoas que são ligadas a um CEO, CTO, e contam as furadas, os problemas que aconteceram. Nem tudo são flores, né?
Claro.
Então, o que é gozado, até vou falar no nome do camarada, que é gente boníssima, o Douglas Godinho, acho que Godinho, Douglas, ele contou uma história muito legal, porque eu estava próximo. Tá, nessa época, mais de 20 anos atrás, ele estava num... Acho que a gente trabalhou junto na mesma empresa, acho que o mesmo cliente, em que simplesmente era telecomunicações, era para rodar o billing, tinha até umas 200 pessoas lá, e simplesmente o pessoal virando noite, porque tinha que ter o prazo, tinha que fazer tudo completo, tudo papá. Ele disse que ia botar em produção, pum. Botou em produção, né? Isso acabou tudo, tudo legal, produção, tudo legal. Era 4 horas da manhã, ele foi dormir, foi para casa dormir, acho que 6h30, 7 horas, toca o telefone dele, o cliente, não está fazendo co-billing aqui. A empresa não está faturando, está deixando perder, está perdendo dinheiro. Aí o cara, que isso? Vai reunir todo mundo, vai para a empresa correndo e tudo, papá. Aí um cara lá, que era meio um hacker, um cara que era de arquitetura, de rede, começou a falar, teve um problema aqui numa interface, tá? Mas vamos pesquisar de quem é esse problema. Aí, disse que o negócio é 9 horas da manhã. Diz que o negócio foi resolver meio-dia. E quando o cara descobriu, sabe o que era, cara? Era o link da produção, não estava para a produção, estava para a máquina do notebook do cara que estava fazendo a produção.
Nossa.
E disse que o cara chegou na hora, assim, tipo, sabe, cansadão, assim, todo com o notebook na mão, assim, tipo, chegando na mochila. Pô, gente, beleza, como é que tá o negócio aí, tudo? Aí o cara falou, cara, sai daqui, cara, que eles não querem te ver, porque sabia que era ele tudo. Então, esse lance que você falou agora, esse exemplifica justamente, né, porque o conceito é errado. É até bom falar isso, que eu já falei em outros episódios. Como a tecnologia da informação, a TI, a informática, ela veio da engenharia, da construção civil, né, de outras,
Da
foram
administração, né?
permitidas da administração, era uma coisa que não mudava. Então você sabia realmente que fazer uma parede demorava, né, botou os tijolinhos, demorava tantos dias ou tantas horas, né? Agora, para você criar um software, tá, uma coisa, né, você não consegue mensurar. Né? Então ficou naquela convenção, né, do gerente de projeto chegar assim: ah, não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e dar o prazo. Aí o que eu achei legal na agilidade, né, para esse momento, né, dessa num framework Scrum, são os desenvolvedores, a equipe aprazar, né, falar: não, isso aqui eu consigo fazer, eu consigo te entregar, tá, e com qualidade, tá? Uma coisa que as pessoas antigamente, né, na parte preditiva, era muito assim: ah, tem um prazo, tem que entregar nesse dia. E muitas vezes, eu já vi acontecer muito, a qualidade ia para o brejo, tá?
Para
Põe
poder focar,
produção.
é aquele grande pilar, né?
Isso
Tempo,
aí.
escopo e custo. Você
Isso
mexe
aí.
num, vai no
É.
outro, mexe no outro. E aí o ágil, ele desmistifica um pouco isso. Só que o que as pessoas precisam entender, né? Olhando o framework Scrum, como você colocou, quanto mais granular, aí o que é granular? Tá? Refinar. O que é
É isso
refinar?
aí.
Quebrar em pedaços. Pronto. Para poder ficar mais simples assim. Mas aí eu falei três conceitos aí: refinar, granular e quebrar. Quanto mais você conseguir quebrar em pedaços as necessidades barra histórias de usuário, você vai ter mais assertividade nesses prazos. E aí eu
Sim.
estou falando de qualquer entrega. Por
Isso.
exemplo, eu preciso fazer um briefing de campanha do Pipoca Ágil, tá? Quais são as tarefas que eu preciso fazer? Então vou lá, faço essas tarefas e vou executar. E eu posso aprazar, olha, para eu fazer o briefing vai me demorar X tempo. Eu consigo fazer. Só que a história, vamos supor, é campanha do Pipoca Ágil para o segundo semestre para alavancar o Pipoca Ágil para o Brasil na agilidade. Vamos dizer assim, a história é mais ou menos essa. Então, quanto mais eu granular essa história, para que o meu time que vai desenvolver, que vai entregar ali essa campanha, fique mais fácil para conseguir de fato entregar valor. E aí, por que que a gente fala muito em objetivo, meta e resultado? As pessoas precisam ter o trilho, o caminho. Então, nas sprints que vai ser feita essa entrega do Pipoca Ágil, precisa ter uma meta. Qual que é a meta?
Sim,
Né?
verdade.
Entregar a campanha com qualidade, para que todo mundo consiga receber essa campanha com um bom texto. Então, o time precisa ter esses objetivos. Só que ele não pode ser só da squad. A squad tem que estar linkada ao objetivo lá da
Isso
organização.
aí,
Então,
perfeito.
vem de cima para baixo, não de baixo para cima.
Não, o exemplo que eu te dei, cara, deram foco no aplicativo, mas não perguntaram os inimigos que eles queriam o aplicativo realmente,
Então,
entendeu?
esqueceram de
Esqueceram
conversar.
de conversar com os inimigos para fazer a guerra. Ó, tem mais um comentário daquele aqui, ó.
Vai lá.
Carlos, excelente colocação sobre trabalho versus tempo dedicado. Somos humanos, temos limitações físicas, psíquicas que devem ser consideradas e respeitadas sempre. Cara, antigamente não tinha muito isso, não, cara. Eu mais uma vez vou dizer aqui, quantas vezes eu fiz entrevista que a pessoa perguntava aí: Ibson, você tem tempo para hora extra? Porque se você não tiver, eu nem faço a segunda pergunta. Vai, roda, vai, sai fora daqui. Porque.
O Y, vou agradecer aqui a Keila pelas contribuições que ela está fazendo, são muito pertinentes. E Keila, tem
Assim.
mais outros dois grandes dados, assim, muito importante para trazer, não só do Business Agility, mas de tudo, de trabalho, né? Pessoas felizes produzem 20% mais, está comprovado, tá? Pela ciência de psicologia. E a Suécia, pensando nisso, ela lançou em 2018, aí com a pandemia mudou algumas coisas, mas ela lançou no mercado de trabalho 6 horas. Começou com tecnologia, começou com enfermagem, foi indo para várias áreas. Hoje, mais de 40% do mercado de trabalho da Suécia já trabalha somente com 6 horas. Sabe quanto que aumentou a produtividade dos funcionários trabalhando somente 6 horas? Mais de 50% de produtividade. Porque eles tinham um tempo para ir para o médico sem pedir para o chefe para ir. Podiam no salão, cortar cabelo, pintar cabelo, no parque, brincar,
Ser
jogar bola,
feliz,
jogar.
né, cara? Ser
Serem
feliz.
felizes. Então, a agilidade, o business agility, também está ligado à felicidade no trabalho. Se você não levar felicidade para os seus funcionários, você não tem resultado. E se você não levar felicidade para os seus funcionários, você não tem felicidade dos seus clientes. Os seus clientes precisam enxergar que a sua empresa é feliz. Então, a gente sabe que muita questão de marca, de mindset, de cultura não restritiva, né? Se vem alguém, por exemplo, a cultura do cancelamento está muito ligada hoje em dia. Se vem alguém e se posiciona de forma muito veemente ou grosseira ou com preconceito com alguma situação, quer que seja ela, a empresa ela vai perder direto se for alguém ligado publicamente a ela. Então, a gente tem que ter esse cuidado. A Keyla cita o Management 3.0. Eu sou um grande, como é que eu posso dizer,
Entusiasta, né?
entusiasta.
Entusiasta.
Grande, exato, vem de lá, vem de lá. Então, assim, você ser feliz no trabalho, você ter algumas formas lúdicas para brincar. O Scrum tem o Plain Poker, então é legal, né? As pessoas brincam ali de estar estimando as suas atividades. O management tem uma outra ferramenta que eu gosto muito, que é o Kudowall, que é fazer elogios para sua membro das suas equipes, né? Então, até tem aquela velha velho ditado clichê, Ibsen, mas é faça elogios em público e feedbacks construtivos individual. Isso
Isso
é
aí.
total. Então você
Interessante
vê que olha o que a felicidade traz, né?
esse lance de elogio, né? Falar para a pessoa. Até semana passada, um amigo meu perguntou para mim no WhatsApp: Y, você pode alavancar os pontos positivos meus e tudo? Um negócio desse assim, né? Aí eu falei: pô, beleza. Aí eu até. Como é que eu estou vendo aqui? Eu não vou falar o nome dele, não, né? Porque acho que não tem muito a ver. Eu gosto muito dele, pra caramba, mas ele é um cara muito reservado, né? Mas ele pediu para mim, ó. Ele falou assim: ó, estou fazendo liderança e motivação no MIT. E o modo atual é sobre identificação das novas características pessoais e o reconhecimento de pontos fortes. O objetivo é identificar os meus pontos fortes a partir de observações de terceiros, colegas de trabalho, familiares e amigos. Então, eu fiz isso para ele, foi interessante a beça. Grande abraço, ele sabe quem é. Se ele estiver escutando aqui, ele vai saber quem é. Eu não vou falar o nome dele, mas eu gosto muito dele, tá? Ele sabe que ele é um cara discreto pra caramba, eu não quero expor ele, não. Mas é interessante esse tipo de você também, né? Elogiar as pessoas, né? O cara, inclusive, falar em elogio, tá? Eu ia fazer o gancho, né? Carlos, para quem está conhecendo a gente, está conhecendo o Carlos agora, né? O Carlos, ele ficou no nível, para mim, tá? Y Cabral, e do mesmo jeito que aconteceu com o sogro da minha filha mais velha, tá? Ele escreveu um livro e ele simplesmente botou uma dedicatória. Eu vi o cara 2 vezes só. E botou uma dedicatória lá. Olha, para o mais novo velho amigo, entendeu? Então, achei essa consideração muito bacana, né? Poxa, não foi nem mais velho novo amigo, é o mais novo velho amigo de infância que ele botou lá, mas eu
Ah, que legal.
adaptei. Então, eu acho bacana esse tipo de abordagem, que tem tudo a ver, né, cara? A gente faz as coisas aqui com prazer, né, não, o
Não,
Carlos?
é assim,
Você.
é um prazer estar compartilhando informação com as pessoas. É um prazer estar aqui com você, discutindo, falando, né? Então, eu acho que você estar feliz no que você faz melhor. Então, eu preparei com muito carinho o um artigo, então nem lancei nas redes, deixei seguro para trazer na live. Me preparei para estar aqui com você, até uniformizado, descomplica aí, né? Então,
Isso aí.
assim, é um momento que a gente faz com muito carinho e vai além de qualquer outras fronteiras, né? E você já é mais do que um velho novo amigo também. Vou parafrasear o seu amigo aí.
Muito legal, muito
E
bacana.
finalizando aqui sobre
Diga aí.
o Business Agility, o Y, só para a gente arrematar, eu queria que você pudesse compartilhar para a gente falar aqui um pouco dos benefícios e a consideração final. E aí a gente
Deixa eu
deixa para a
botar aqui.
pergunta. O Will não perguntou ainda, William. Por favor, William, pode fazer suas perguntas aí. Ah, ele fez, depois você pode trazer aí, tá?
Peraí, cadê o William? Fez? Cadê?
Fez.
Deixa eu ver aqui. Antes do Hugo, então. Ah, tá aqui, ó. Posso botar aqui, ó, a pergunta?
Pode, vamos responder primeiro ao William Goulart. Qual o maior desafio? Vai, pode falar.
Qual o maior desafio na visão de vocês em mostrar o quanto o Business Agility pode agregar no dia a dia das empresas? E se utilizam alguns macetes, né, para ajudar na implementação do framework?
Vamos lá. Assim, você tem um conjunto de gamas de framework que você vai se utilizar. O primeiro deles, Will, para você conseguir mostrar o que o Business Agility vai ajudar na empresa, é o OKR. Você tem que levar ele debaixo do braço e vamos lá, pessoal. Qual que é a dor que a gente está sentindo? O que que a gente vai tirar da agilidade aqui? Então, o OKR é o principal fator para ir para qualquer outro framework. Então, eu iria com o OKR debaixo do braço, definir os objetivos estratégicos organizacionais da empresa e aí disseminar para as squads que vão ser piloto desse processo. Tá? Então, eu iria primeiro por aí. E aí, depois você pode usar Scrum, Kanban, Safe, XP. Você vai escolher o que for melhor aderente para sua empresa e, mais importante, pegar um bom exemplo da live da Dell, Y. Na
Sim.
Dell, a squad escolhe o framework ser utilizado. Então, ele tem lá
Legal.
um produto, ele tem lá uma necessidade, ele tem lá os OKRs da Dell, e aí ele vai escolher o que for mais aderente para o time. O que
Que
for
bom.
mais pertinente para o time. Isso é muito bacana. Então, a agilidade também permeia a autonomia dos times, né? Então, vamos ali falar dos benefícios. Desce um pouquinho, por gentileza. Aí. Ali um pouquinho mais. Onde tem esses bonecos aí? Se você conseguir aumentar o zoom, não sei se você consegue.
Dá sim, deixa eu ver aqui. Opa.
Beleza, eu já estou conseguindo ver se o pessoal estiver enxergando aí. Bom, você vê que ele tem o primeiro aí, o reloginho, redução de tempo para o mercado com entregas incrementais e adaptativas. Então, ele traz o conceito do Scrum para que, conforme você for incrementando e sendo adaptativo, você consegue ter um melhor tempo de resposta para o mercado, você consegue lançar um produto de forma mais rápida, você consegue pegar um feedback com seus clientes pensando na agilidade. E aí o foco centrado no cliente. Você tem ali o cliente, tem um boneco ali com pessoas, né? Você está 100% pautado na maximização da satisfação do cliente. Você deixa de olhar um pouco só coisas fora e traz o cliente para o seu centro. E aí, isso é importante, o benefício da agilidade. Transparência, como eu já falei várias vezes, e foco e objetivo em resultados, por isso que tem um alvo ali, ou seja, direcionando o alvo onde você quer chegar. Geração de um ambiente colaborativo, autonomia e senso de dono. Pessoas mais felizes, a gente falou muito isso. Então, faz com que o ambiente seja mais positivo e as pessoas estejam mais engajadas. É óbvio, importante dizer que muitas pessoas podem se sentir resistentes com o novo método de trabalho. Podem falar, ah, mas eu já fiz assim. Então, aquela síndrome de Gabriela,
Gabriel.
como é que você mata essa síndrome? É importante falar isso, porque eu vou pegando o objetivo e dando o como executar, né? Que a gente colocou como é que ia ser para falar. Você tem que fazer, em alguns momentos, um acolhimento direcionado para cada pessoa. Então, o Y tem 20 anos de experiência, veio da área assim, assim, assado. Eu tenho que entender o Y para o que eu vou conseguir encontrar de interseção para trazer ele para agilidade. Então, em alguns momentos, eu vou fazer um coaching, um one-on-one com o Y para direcionar ele no que ele pode extrair, tirar da agilidade. Então, esse momento que o Agile Coach tem no mercado é para isso. Ele vai treinar ou trazer o Y para agilidade. Entendendo o Y, entender para atender. Então, vou entender o universo do Y, como que o Y pensa, como que o Y vivia no seu trabalho para trazer ele para agilidade. Esse é o papel do Business Agility. E aí, terminando os últimos dois benefícios, foco em entregas de valor para os produtos e entregas geradas, e evolução da maturidade em resposta a mudanças. Esse talvez seja o principal. Se ocorre alguma situação hoje no mercado de trabalho, se ocorre uma situação como a gente teve na pandemia, qual que é a minha velocidade em responder e lançar um produto rápido? Então, isso vai melhorando. E aí a gente fala lá de frameworks, que pode o pessoal depois ler com o final. E aí, lá para a consideração final, Ibson, que eu preparei aí
Deixa
com
lá.
muito carinho para a galerinha,
Deixa
lá no
eu
final.
posicionar aqui melhor, peraí.
Tá.
O artigo tá grande, né?
É,
Bem legal mesmo.
eu tô trazendo
Considerações
ferramenta.
finais, ó.
Isso. Então, aí, tá? Para parafrasear o próprio autor aqui. Então, vimos que falar de agilidade nos negócios parece ser complexo e com grande dificuldade para se implementar, não há dúvida, né? Obviamente que em grandes organizações as estruturas já existem um padrão e podem algumas pessoas ou departamentos seguirem a síndrome da Gabriela, como a gente colocou aí. Porém, para demonstrar que o ágil pode ser uma grande ferramenta de evolução nas empresas, precisamos definir os objetivos, OKRs, palpáveis, que sejam revisitados e em periodicidade. E é necessária a demonstração dos resultados para todos. Esses indicadores, esses OKRs, têm que ser transparentes para toda a organização. Para onde cada time está indo, para onde evoluir, com foco em acabativa. Então, para o Ágil, o Business Agility, ser uma grande ferramenta da instituição, o foco tem que ser em terminar, tem que ter entregas. Essa história, às vezes, de tombar muita atividade de uma sprint para outra, de não conseguir entregar, isso é um grande detrator da agilidade em qualquer organização. Então, tem que ter acabativa, por isso que eu coloco aqui. A aderência do método de trabalho deve vir do maior posto das organizações, ou seja, do CEO para baixo, e aí chegar em gestores e nos times que desenvolvem, que realizam as entregas. E o e quando eu boto os times que desenvolvem, não é desenvolvimento de software, é qualquer desenvolvimento de entrega, tá? E o principal de todos, o cuidado com cada pessoa envolvida no processo. Será de suma importância para o sucesso da aderência ou não. Esse envolvimento de cada pessoa pode ser um departamento que não está na agilidade ainda, mas que de algum momento ele tem uma interferência ou uma relação de alguma entrega. Então você tem que estar preocupado em explicar para aquela área o porquê que é aquele método, por que que é aquela sprint, por que que tem que dar um prazo curto. Você tem que estar muito preocupado com as pessoas. As pessoas estão muito diretamente direcionadas. Então o Management 3.0 ajuda muito isso. E aí, Will e Keila, juntando OKR com Management 3.0 e qualquer framework que está aí no artigo, eu acredito que você consiga ter uma aderência assim boa na sua organização. E aí sim ela ter resultado.
Que bacana, né? Muito. Hoje foi bem produtivo o episódio, cara.
que bom isso, que bom.
Que bom. Muito. E, inclusive, a gente estava conversando aqui dos bastidores antes, né? A gente vai fazer uma sequência aí, né? Cara, vamos fazer uma sequência,
Vamos
né?
sim.
Vamos planejar esse. No mês de julho, não sei, tá meio. Junho, tá meio complicado. Mas julho, de repente, fixar umas datas, tá? Uma vez por
Perfeito.
semana, tá? De repente, se você já quiser planilhar alguma coisa. Aí a
Perfeito.
gente já lança nas redes, nossas redes sociais, né,
Claro, vamos
profissionais,
fazer sim.
né, pelo menos fazer uns 4 episódios, né, cara, um uma vez por semana aqui no Pipoca, tá? Eu te convido aí, né? O dia que você falou, foi, pô, vambora. E a gente faz nesse mesmo modelo que é sensacional, cara. A gente é bom e a galera tá ativa mesmo aqui.
Tá, deixa eu ver se
Gostei.
teve mais alguma coisa aqui, ó. A Keila tá sensacional. Não conheço a Keila assim diretamente, mas Keila, por favor, se conecte. Assim, é importante o concordar, mas é legal também ter o discordar, né? Que acho que eu aprendo muito com o Sérgio Cortella que quando você tem alguém que discorda de você, você cresce mais também.
Isso aí,
Mas
perfeito,
aqui
perfeito.
é que a Keila que fez um match assim profissional muito legal. Então,
Sim, a
obrigado
gente
pelas
trabalhava
palavras,
junto, a
Keila.
Keila. Nós trabalhávamos
É?
juntos, né? E ela viu o nascimento do Pipoca Ágil.
Olha que
Ela
legal.
tava lá, do Pipoca Ágil. Então, a Keila é sensacional, pô,
Olha
muito
aqui, ela botando,
bacana.
já se tornou a sua mais nova velha amiga, Carlos. Obrigado, Keila.
É
Sensacional.
bem
Obrigado,
legal,
Will.
cara.
Obrigado, Catu. A Catuxa acho que fez algum comentário também aqui, ó, se
Fez
quiser
aqui,
colocar.
ó. Tem pessoas que passam rápido, mas fazem a diferença em toda a vida. Mas ela também falou sobre trabalhar com brilho nos olhos é encantador, tá?
Perfeito.
Ter orgulho e propósito. E ela falou das histórias, né? Ou seja, quebrar as histórias em X sprints é ok, né? É mais ou
E a
menos
Keila
assim.
falou uma coisa de você que eu queria replicar, se você puder botar aí.
Ah, aqui, quer ver?
Que acho que é o grande motivo de eu estar aqui junto. É justamente isso, cara. Então eu queria reforçar isso. Você é muito carismático, sim. E está muito ligado à agilidade, essa sua leveza e esse seu espírito. Transcende uma energia muito positiva. Então faz vontade de querer estar aqui. O Pipoca Ágil é muito legal. É um flow. É um
É um flow
podcast
perfeito,
leve.
é.
É um flow perfeito. Obviamente aqui faltou falar muita coisa do artigo. Você viu que está grande. Então tem muita coisa aqui que pode ser falado, pode ser discutido. Podem me procurar nas minhas redes sociais. Se quiser, eu vou te mandar o LinkedIn aí também, se eu colocar aí o meu.
Tá, manda o LinkedIn que eu vou colocar agora para botar na como sendo banner aqui, né? Você manda pelo Zap Zap aqui. Eu estava conversando com você, você estava começando a falar, minha filha, né? Elas estão preocupadas, né? Mandou, pai, está tudo bem aí? Eu falei, filha, estou no Pipoca Ágil aqui.
Então,
Aguarda
eu te
só um
mandei
minuto.
o do artigo. Aí você pode colocar no comentário se você achar
Eu
melhor.
já botei já do
E botei o
comentário.
meu LinkedIn também, pessoal, adicionar.
Deixa eu botar aqui o LinkedIn seu no como sendo banner. Deixa eu ver aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Casa Alexandre Marques Júnior. Perfeito. E aqui é família, né, cara? Não tem jeito, cara. Aqui é sem mimimi, é orgânico, tá? Eu acho que tem que dar leveza mesmo, cara. Que, pô, ser chato é muito ruim, cara.
Não,
Nossa.
então, eu tento falar um pouco de técnica, mas ao mesmo tempo
Nossa,
tirar o
perfeito.
tecnês, né? Para
Não, você
poder.
mandou exemplos legais, cara, porque o grande. Eu fico às vezes com receio, por isso que eu peço às pessoas. A gente nem conversou muito sobre isso, né? Porque eu já te conheço. Mas eu sempre pergunto: vem cá, vai falar, meu, e vai ter exemplo? Porque não adianta blá 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 sem exemplo, coisas assim que nunca aconteceram, né? Só
A
aconteceram no
gente não
papel.
conseguiu falar um pouco de indicadores, mas só exemplificando, você tem N métricas para tirar de indicadores de squads, tá? Aí você tem capacity, velocity, burndown, tá lá no artigo, pode se desbrulhar lá, pode comentar, pode criticar, o que faltou, ó, Carlos, faltou tu falar tal coisa, por favor, sendo um feedback construtivo, não hater, a gente
É
aceita,
isso aí, com
né?
certeza. Então, meu camarada, vamos fechar aí, cara. Foi legal
Vamos.
porque eu tô super bem de saúde, tá legal, galera? Me comportei bem à beça, né? Tô meio suado aqui, mas eu acho que a febre
100%.
foi embora.
Não, assim, ó, primeiro, de novo, muito obrigado por você manter o compromisso e estar aqui mesmo com o Covid.
Não, tem que estar.
Te desejo melhoras, assim, prontamente, que você consiga sair dessa doença horrível aí o mais rápido possível, porque a gente precisa do Pipoca ativo aí nas
Sim,
redes.
vamos estar aí, cara. Tô na reta final, acho, do Covid. Chega, né? Então, olha só, você quer dar uma mensagem final aí, ou fechar
Só
alguma coisa
agradecer
assim?
a todos que tiveram aqui, a William, a Catuxa, a Keila, que virou uma amiga já. Obrigado todas as contribuições da Keila. Deixa eu ver aqui mais. Isabelle também, que teve aqui. Isabelle Cristina, o Adam, a Adriana. Bom, enfim, todos que tiveram aqui conosco, eu agradeço muito e obrigado. E acompanha a gente aí. Em breve, julho,
Perfeito.
mais episódios aí.
Perfeito. Então, olha só, gente. Ó, não sai correndo agora, não, tá? Pra gente falar rapidinho aqui no backstage, no finalzinho, só pra gente fechar uma coisa, tá legal, gente? Então, vambora! Até
Um
mais,
abraço.
gente. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais pipoca. Valeu,
E
gente.
tchau.